Vamos lá então para mais uma aula do nosso treinamento, e na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre as peculiaridades das tutelas provisórias nas ações de guarda e visita de filhos, obviamente, mas também pode envolver outras circunstâncias. Eu coloquei de filho porque é o que é mais comum na praxe, no dia a dia. E aqui, de cara, uma observação muito importante, tá? Não há uma liminar com requisitos peculiares para esse tipo de ação, para ação de guarda ou de visita. É importante que você saiba, então, que a nossa lei não prevê uma medida liminar com requisitos específicos nas ações de guarda e visita. Você lembra que nas últimas aulas nós vimos alguns tipos de ações cuja lei prevê liminares com requisitos específicos, falando lá da ação de despejo, falando do mandado de segurança, embargo de terceiro, mas aqui não. Aqui não há liminar com requisito específico. Então, qualquer necessidade de tutela provisória vai ter que observar os requisitos previstos lá no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Você lembra que no primeiro módulo dos nossos treinamentos nós estudamos exaustivamente as tutelas provisórias baseadas na urgência, na evidência, lá do artigo 300 e seguintes do CPC. Então, nas ações de guarda, nas ações de visita, qualquer necessidade de tutela provisória, vamos observar lá o artigo 300 e seguinte. O que que nós vamos fazer nessa aula, então? Nós vamos analisar os tipos de tutela provisória que são mais comuns envolvendo essas ações, para que você saiba o que que é importante você demonstrar quando você for formular um pedido em juízo. Eu vou te mostrar como é que pensa o juiz quando ele analisa aqueles pedidos de tutela provisória nas ações de guarda e de visita. É claro que a casuística pode ser ampla. O cliente pode te procurar pedindo a modificação da guarda ou a fixação do direito de visita pelas mais variadas razões. O que que eu vou fazer aqui? Nós vamos estudar aqueles pedidos que são mais comuns, aqueles que geralmente o cliente vai te procurar pedindo para que você formule um pedido em juízo. É importante que você saiba que eu vou te dar então a visão do magistrado e você vai saber o que que não pode faltar no seu pedido, tá bom? Vamos lá. Pedidos mais comuns envolvendo guarda e envolvendo visita. Pedidos de liminar, obviamente, né? Eu vou expor aqui para você quais são esses pedidos que envolvem aí guarda e visita do filho menor. Nós vamos analisar como que você demonstra lá na prática para o juiz a presença dos requisitos necessários para o deferimento de uma tutela provisória. Lembrando que é possível você pedir qualquer tipo de tutela provisória, seja baseando-se na urgência, seja baseando-se na evidência. Você pode pedir uma tutela cautelar, lembra, para proteger o processo, ou você pode pedir uma tutela antecipada para o juiz dar antes a guarda ou dar antes a visita, que ele daria só lá no trânsito em julgado. Eu vou expor os pedidos mais comuns para que a gente possa juntos estudar como demonstrar a presença dos requisitos legais na prática, tá bom? Vamos lá. Primeira hipótese que eu imaginei aqui e que eu quero chamar você para pensar junto comigo. Imagina um pedido de guarda de menor feito logo após a separação do casal. Geralmente, quando um casal se separa, há conflito sobre a guarda dos filhos. Ou eles se entendem, ah, o filho vai ficar morando com a mãe e o pai vai ter direito de visita, ou o contrário, mas na maioria das vezes acontece a separação de fato e isso não é tratado, ou se é tratado, não é formalizado, não é documentado. Na prática, acaba acontecendo assim: um dos cônjuges sai da casa onde a família vivia e o filho fica sobre a guarda fática daquele que permaneceu no lar. Então, o pai, por exemplo, pega as coisas, sai de casa, o filho fica morando, fica coabitando na casa com a mãe, e a guarda fática ali do dia a dia fica com a mãe. Não há uma guarda juridicamente estabelecida, eles não vão a juízo, não faz um acordo por escrito. Mas o que que acontece? Às vezes acaba sendo necessário regularizar essa situação da guarda e a situação da visita. Então, qualquer um dos dois genitores podem, né, entrar na justiça pleiteando a regularização disso. Geralmente, quem acaba pedindo é aquele que ficou com a guarda de fato do menor, aquele que permaneceu no lar. Geralmente, surge a necessidade de regularizar a guarda de forma provisória, através de uma tutela de urgência, para atender alguma situação de interesse do próprio menor, como uma autorização de viagem, ou quando os pais começam a se desentender em questões relativas ao filho. aonde que ele vai estudar, se faz ou se não faz uma determinada cirurgia, quando os pais não se entendem, e aí, quem dá a palavra final? Ele só tem a separação de fato, só tem a guarda de fato, mas quem decide pelo filho? Geralmente é aí que um dos dois vai procurar você como advogado, pedindo para regularizar a situação. Se o pedido de guarda é feito pelo genitor que detém a guarda de fato do menor, então o menor está morando lá com a mãe, por exemplo, e a mãe quer regularizar essa situação. Como que você vai demonstrar para o juiz a presença dos requisitos necessários para o deferimento de uma liminar? É isso que nós vamos ver a partir de agora. E como é que a gente faz isso? Olhando para os requisitos da lei. Lembra lá, o artigo 300 fala assim, ó, para conseguir uma tutela baseada na urgência, você precisa demonstrar para o juiz a probabilidade do direito. Se for uma tutela antecipada, você precisa mostrar para o juiz o perigo de demora. Você precisa mostrar para o juiz a reversibilidade da medida. Se for uma tutela baseada na proteção, uma medida cautelar, você precisa mostrar o risco ao resultado útil do processo. É isso que eu vou fazer com você agora. Você imaginando essa situação, como que você tem que mostrar para o juiz a probabilidade do direito? Bom, você não pode esquecer que a probabilidade do direito se refere a o juiz provavelmente lá no final daria esse pedido que você está formulando de forma antecipada? É essa pergunta que o juiz faz mentalmente. Bom, para isso é necessário que a gente entre um pouquinho no direito civil, né? Falando efetivamente da guarda. O direito à guarda do filho menor, ele é inerente ao poder familiar. Tá? Então o pai e a mãe têm esse direito, está previsto lá no Código Civil. Um genitor só perde esse direito se for provado que ele não tem aptidão para tanto, se ele representar algum risco, né, para o menor, ou se a guarda compartilhada for ruim aos interesses do infante, do menor. Então, se um pai, por exemplo, pretende obter como antecipação de tutela a guarda de um filho, ele deve mostrar para o juiz a sua aptidão. Ele deve convencer para o juiz de que lá no final da ação, muito provavelmente, a guarda vai ser concedida a ele. Ele deve mostrar para o juiz que isso é o melhor interesse para atender os anseios, as necessidades da criança e não dos pais. Como é que você faz isso na prática, então? O fato do genitor sempre ter mantido a guarda de fato, mesmo após a separação do casal, é um grande ponto. Então lembra, a cliente te procurou e falou assim, olha, o meu marido saiu de casa e eu fiquei com a guarda do filho. Agora eu preciso regularizar isso, porque meu filho está precisando ser matriculado numa escola e eu não tô me entendendo com o pai da criança. Eu preciso dessa guarda de direito, eu preciso lá do termo de guarda. E aí você vai dizer para o juiz na petição, olha, o meu cliente, a minha cliente, sempre teve a guarda de fato dessa criança, mesmo após a separação. Isso já é um ponto favorável a ela, tá? Só que não esquece que isso tem que ser provado, e não apenas alegado. Você tem que levar prova para o juiz. Como é que você prova isso? Pode ser por testemunha, pode ser por documento, seja como for, mas você tem que provar isso já na sua petição inicial. O fato do menor sempre ter morado naquele local, o casal se separou, mas o menor continuou lá. É um grande ponto para que essa situação seja mantida. Por quê? Porque lá o menor já tem o círculo de amizade, o menor já tem a escola onde ele estava acostumado a estudar, ele tem o quarto dele com todas as peculiaridades, né, que é inerente a isso. Então você mostra para o juiz que a regularização da guarda não vai representar uma ruptura. O menor vai continuar lá naquela vida normal dele, tá? Você também precisa mostrar que o genitor, ele não tem nada que desabone a conduta dele, como uma ação penal, notícia de agressão. Isso ajuda a mostrar para o juiz a probabilidade do direito. Você vai falar assim, olha, a minha cliente, a mãe, tem uma conduta ilibada, sempre cuidou bem do filho, então deferir a guarda para ela não representa nenhum risco, muito pelo contrário, é a melhor opção aqui para o processo. Por outro lado, você pode, não só pode como deve, demonstrar para o juiz eventual inaptidão do outro genitor, tá? Por quê? Porque ele abandonou o lar, porque ele não paga pensão, porque ele era agressivo ou é agressivo, porque ele não trabalha. Tudo o que puder contribuir para que o juiz pense assim, de fato, se eu tenho que decidir agora, é melhor deixar a guarda com a mãe do que com o pai, nessa situação que a gente está analisando, obviamente, né? Tudo o que você possa contribuir para a decisão do juiz liminar, é o que você tem que fazer. Trazer para ele todos os elementos que dê tranquilidade. Assim você vai demonstrar a presença da probabilidade do direito. Mas como você sabe, não é só esse o requisito necessário para você conseguir a guarda liminar em favor do seu cliente. Você vai ter que mostrar para ele o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo. Aqui deve ficar evidente por que é necessária uma decisão que antecipe a guarda? Por que não dá para esperar o trânsito em julgado? Há alguma situação peculiar que faça com que o magistrado decida naquele momento? Tem que haver um fato urgente que não possa esperar. Geralmente, isso acontece, como eu já mencionei, precisa ser dada uma autorização de viagem e o pai está se negando, então é necessário que seja deferida a guarda unilateral à mãe, para que a mãe possa autorizar o menor a viajar. É necessário uma matrícula escolar e a escola está exigindo a assinatura dos dois pais ou daquele que tem a guarda. Então há uma situação de urgência. É uma cirurgia, o hospital está exigindo lá a assinatura, a concordância dos dois do pai e da mãe, e o pai está se negando. Juiz, há uma situação que não pode esperar. Há o perigo da demora. Você precisa demonstrar para o juiz algo que evidencie que não se pode aguardar, tá bom? Se a separação de fato do casal ocorreu já há muito tempo, o genitor que pede a guarda deve esclarecer por que só agora ele está formulando o pedido. Veja, às vezes o cliente te procura e ele fala assim, eu separei do meu marido já tem 2 anos e agora eu quero regularizar a guarda. Mas não tem nada urgente não, eu só quero regularizar isso. Como é que você vai falar para o juiz que não se pode esperar se a própria cliente esperou 2 anos para entrar com a ação? Então, esse é um ponto que você tem que prestar muita atenção, porque geralmente é aí que o juiz indefere a guarda. Fala, se a separação aconteceu há mais de 2 anos e até hoje não se ingressou com a ação de guarda, é patente que se pode aguardar, porque se não pudesse aguardar, ela já tinha entrado muito antes. E aí você tem que esclarecer para o juiz, há alguma urgência especial? Ou não se pediu antes a medida por desconhecimento da necessidade? Se isso não for explicitado, não for mostrado para o juiz, pode ser que o juiz não conceda a guarda, tá? Por quê? Porque se puder esperar a resposta do réu, seja sincero e diga isso para o juiz. Olha, a minha cliente não sabia da necessidade de regularizar a guarda, mas agora ela viu que é interessante para o menor ter essa guarda regularizada. Pode haver um problema no futuro. Para evitar esse problema, eu quero a tutela antecipada. Mas como não há nenhuma circunstância premente que está prestes a acontecer, é possível que se aguarde a oitiva do requerido. Se você fizer isso, você ganha a confiança do magistrado e, obviamente, ele vai ouvir o requerido e depois vai decidir. O juiz sabe que é necessário a regularização da guarda, mas para que ele faça isso liminarmente, sem ouvir a outra parte, tem que haver uma situação especial. Essa situação especial tem que ser alegada e tem que ser provada, tá bom? Vamos analisar aqui, obviamente que o requisito da reversibilidade da medida, ele é até lógico, né? O juiz pode dar a guarda para a mãe e no final da ação essa medida é prontamente reversível. Se o juiz entender, não é para a mãe, é para o pai, a medida é revertida e o menor vai para a guarda paterna. Então é um requisito até lógico, facilmente de ser demonstrado. Mas o que se passa na cabeça do juiz, geralmente, quando ele analisa esse tipo de pedido aqui que eu acabei de explicitar para você? Geralmente o juiz pensa assim, se eu indeferir o pedido de guarda, qual é o prejuízo que o menor pode sofrer? E aí você deve relatar e deixar bem claro qual é o prejuízo. Se o exemplo que a gente está tratando é a necessidade da guarda para que ele possa ser matriculado em uma escola, você vai dizer, excelência, não dá para esperar, senão o menor não vai conseguir ser matriculado, vai perder o ano escolar, vai ficar atrasado frente a outras crianças, então tá aí, Há um prejuízo concreto, não é um prejuízo abstrato, uma possibilidade de prejuízo. Isso tem que ficar muito claro para que não passe pela cabeça do juiz, já que ele não falou nada, eu vou mandar citar e depois eu decido, tá? Você tem que deixar isso bem claro. O juiz também pode pensar assim, o pedido pode ser decorrente apenas de uma raiva, de vingança, ou do desejo de obter uma pensão alimentícia do genitor para com o outro. Infelizmente isso é muito comum, às vezes na prática a gente vê pai e mãe brigando pela guarda do filho, mas na verdade essa briga é só para apurrinhar o outro, é só para causar raiva. Geralmente, quando se descobre que o outro já está em outro relacionamento, a pessoa entra com a guarda e fala que vai proibir de ver o filho, porque não quer que o filho tenha contato com o atual companheiro ou com a atual companheira do ex. Isso precisa ficar bem claro para o juiz que isso não acontece no caso concreto. Você deve deixar bem explícita a razão do pedido de guarda, para que o juiz não pense que é vingança, que é raiva, ou que é um meio para se conseguir alimentos, tá? Sempre deixa isso claro, porque isso pode passar pela cabeça do juiz. A guarda não é um mero capricho, é uma necessidade efetivamente. Agora, se não tiver nenhuma circunstância que demonstre a urgência na guarda, seja franco e fale: olha, a guarda é necessária, porque mais cedo ou mais tarde o menor vai ter que ter um representante. Mas não há necessidade de se deferir através de liminar. Pode-se esperar o curso do processo, pode-se ouvir o requerido. Se você faz isso, meu amigo, como profissional, você ganha muitos pontos com o juiz. Quando você formular um outro pedido efetivamente urgente, a chance do juiz deferir é muito maior, porque ele já acredita na sua sinceridade. Então, experimenta fazer isso para ver como que a situação muda, tá bom? O que mais que pode passar na cabeça do juiz? Se eu deferir o pedido de guarda, como que vai ser resguardado o direito do outro genitor, né? Aqui tá do outro pai, deixa eu trocar aqui, ó. Do outro genitor, tá? Você deve se adiantar e pedir, por exemplo, a fixação do direito de visita. Você pode falar assim: olha, excelência, eu quero a guarda em favor da genitora, mas eu não quero que o menor fique sem ter contato com o pai. Então eu quero desde já que se fixe o direito de visita, o direito de convivência, né? Se possível, e se não for prejudicial ao menor, né? Você deve sugerir inclusive a guarda compartilhada, tá? A guarda compartilhada, quando ela é possível de se fazer na prática, os pais moram na mesma cidade, moram próximos, você pode sugerir a guarda compartilhada. Essa sinceridade mostra, ó, anota essa palavra, essa sinceridade mostra desapego para o juiz e o real interesse no bem-estar do menor. A palavra-chave nos pedidos de guarda e visita é bem-estar do menor, a expressão-chave. O juiz sempre olha se a decisão dele vai atender o melhor interesse do menor e não dos pais, tá? Nesse momento, o que vale é o interesse do menor. Por exemplo, o pai que pede a guarda compartilhada, mas cada um mora em um estado. Como que o menor vai ficar viajando cada semana para morar em um estado? Isso não atende os interesses do menor. Mas quando os pais estão próximos, quando eles têm um bom relacionamento, o juiz, poxa, o menor estar na casa de um e de outro e ter duas residências pode sim atender o melhor interesse do menor. Então, o que que eu quero te dizer? Essa sinceridade de você não querer tudo para o seu cliente, mas você olhar para o interesse do menor, mostra para o juiz um certo desapego e faz com que o juiz confie em você, tá? Se não, nesse caso, pode ter certeza que nos próximos casos ele vai com muito mais facilidade acreditar naquilo que você fala e vai deferir a medida liminar, tá bom? Olha, acabamos de analisar aqui, ó, um dos casos mais comuns, um dos pedidos de guarda logo após a separação do casal. Mas há um outro também, tá? É um outro pedido muito comum, que é aquele pedido que se formula de liminar de guarda em razão de agressão ou de situação de perigo ao infante. Às vezes, um dos genitores já tem a guarda de fato, ou mesmo a guarda judicial do menor, mas surge um fato novo relevante. Uma notícia de agressão, uma ameaça ou uma falta de zelo, falta de cuidado com o menor. Esse fato novo, ele leva o outro genitor a querer pleitear uma modificação da guarda. E para isso, geralmente, ele formula um pedido de liminar. E aí, como demonstrar na prática a presença dos requisitos necessários para o deferimento de uma liminar? Vamos fazer esse exercício agora em conjunto? Como você sabe, a primeira coisa que você tem que formular é a demonstração da probabilidade do direito. Como a gente já disse, o direito à guarda do filho é inerente ao poder familiar. E um genitor só perde ou só tem suspenso esse direito se for provado que ele não tem aptidão para tanto, se ele representar algum tipo de risco para o menor ou se a guarda compartilhada for ruim aos interesses do infante. Então, nesse caso que eu acabei de te mostrar, a guarda ela já estava estabelecida em favor de um dos pais, tá? de fato ou judicialmente. Mas aconteceu algum fato extraordinário que está demonstrando a inaptidão desse pai que tem a guarda para continuar exercendo esse direito. Esse fato, meus amigos, ele deve ser demonstrado de pronto para o juiz, para que possa ser deferida uma medida liminar. Tá? Tem que ser provada a agressão ou a ameaça. Tem que ser algo realmente grave e que faça o juiz ficar com receio de não antecipar a medida. Aqui não basta, por exemplo, um mero boletim de ocorrência. Ó, juiz, chegou ao meu conhecimento que o atual companheiro da minha ex-esposa está batendo no meu filho. Eu fui lá e registrei um boletim de ocorrência. O ato de registrar é uma prova unilateral. Inclusive, você pode inventar isso na delegacia. Então, o juiz não vai ser convencido a mudar a guarda com base em documentos unilaterais. Você tem que fazer o quê? Junta a declaração de testemunha, arrola as testemunhas para ser ouvida em audiência de justificação, junta a declaração do próprio menor, tudo que puder mostrar para o juiz, ainda que produzido de forma unilateral, que efetivamente ocorreu um fato. A mensagem de WhatsApp que o menor te encaminhando, dizendo, o padrasto me bateu, me surrou, me deixou caído no chão. Enfim, tudo que possa ficar evidente que houve uma situação que merece uma atenção imediata, tá bom? É assim que você mostra para o juiz a probabilidade. Olha, muito provavelmente, lá no final, lá na sentença, eu vou mudar essa guarda, porque o menor está sob risco, tá? Só que não esquece, tem que ser algo realmente grave, que faça o juiz ficar com receio de não antecipar. Ah, porque o padrasto ameaçou dar uma surra, ameaçou dar uma bronca. Veja se não está havendo um excesso de rigor. Veja se o cliente não está querendo usar isso como desculpa para reverter a guarda e deixar de pagar a pensão alimentícia. Isso, infelizmente, é muito comum. Tem que ser uma situação efetivamente grave, senão o juiz não vai antecipar a tutela. O juiz vai preferir ouvir a outra parte, tá bom? E o perigo da demora, que é o outro requisito? Aqui deve ficar evidente por que é necessária uma decisão que antecipe a mudança da guarda, uma tutela antecipada, então baseada na urgência. Basta que você mostre a situação de agressão ou a situação de ameaça, mas tem que comprovar. Meras alegações não são suficientes, tá? Junta fotografia, junta eventual reportagem que saiu em alguma mídia, filmagem do menor com o corpo marcado pela agressão. Tudo que você tiver, tá? Atente-se para que o pedido seja formulado o mais rápido possível, o mais perto possível da data do fato, da data da agressão ou da ameaça. Quanto mais passa o tempo, mais enfraquece o pedido. Olha, se o genitor está tão preocupado assim, por que ele não agiu antes? Não dá para você pedir a modificação da guarda de uma criança hoje pelo fato dela ter sido agredida há um ano atrás, sendo que você teve conhecimento desse fato há um ano atrás. Mas mesmo que você só teve agora, mas foi um episódio de um ano atrás que não se repetiu. O juiz não vai alterar a guarda sem ouvir a outra parte. Você entrando com a ação o mais rápido possível e dizendo para o juiz, a agressão aconteceu semana passada, mas só estamos entrando com a ação agora porque foi o tempo para reunir prova, para reunir elemento. Não deixa passar em branco sem essa explicação, tá? É importante que você faça essa explicação para o juiz entender que a urgência não acabou, que não é um mero capricho. A tendência é que o juiz possa sempre desconfiar que o pedido de alteração na guarda pode ser uma vingança, pode ser você não está pagando a pensão, você está exigindo que eu aumente a pensão, então eu vou tomar a guarda. Isso é muito comum. Eu já vi pais, mães verbalizar isso em audiência. Eu vou tomar a guarda do filho, como se o filho fosse um objeto. Todo esse tipo de atitude que faz o juiz desconfiar que a criança está sendo um objeto de disputa entre os pais, acaba sendo contrário ao deferimento de qualquer medida cautelar de guarda. Então tome muito cuidado com isso, tá? O que se passa na cabeça do juiz nessa circunstância, na circunstância da modificação de guarda por conta de uma agressão ou de uma ameaça? Vamos ver agora? O juiz vai pensar assim, se eu indeferir o pedido de mudança na guarda, qual prejuízo o menor pode sofrer? Aqui, eu quero te ensinar a jogar no colo do juiz a responsabilidade de um mal maior vir a acontecer. Mostra para o juiz casos em que nada foi feito e um mal maior aconteceu. Ó, excelência, caso a liminar não seja deferida, esse menor pode ser agredido novamente, como aconteceu no caso tal, junta lá a ilustração de revista, o menor que primeiro foi espancado e depois o padrasto acabou matando. Isso vai sensibilizar. E aí eu volto lá para as aulas do primeiro módulo, onde eu te falei que às vezes uma imagem convence mais do que mil palavras. Você mostrar a foto de uma criança espancada, caída no chão, um caso semelhante a esse caso seu, obviamente que o juiz não vai deduzir que o mesmo vai acontecer, mas o juiz vai ficar impressionado. Se ele estava inclinado a deferir a liminar depois que ele vê uma imagem dessa, depois que você lembra ele, ó, juiz, é melhor mudar a guarda liminarmente do que esperar que um mal maior aconteça, como aconteceu lá no caso do fulano, no caso do ciclano. Então, isso pode passar pela cabeça do juiz, e aqui você vai trabalhar com as emoções. Lembra que eu te falei? Aflora a emoção do magistrado, medo e insegurança. Aqui ele tem medo de que o mal maior aconteça. É óbvio, o juiz ele se coloca na situação dos pais, tá bom? E aí, o que mais que pode passar pela cabeça do juiz? O juiz vai pensar, como eu já te disse, o pedido pode ser decorrente apenas de raiva, de vingança, do desejo de se obter uma pensão, pode ser só um objeto de vindicta, né? Um pai querendo se vingar da mãe porque descobriu que a mãe agora está com um novo companheiro, ou o contrário, a mãe querendo tomar a guarda que o pai tem no filho porque agora o pai está com uma nova mulher e ela não quer que o filho conviva. Bom, você sempre deve se adiantar e falar para o juiz que o pedido visa apenas a segurança do menor, que não tem nada a ver com o fato do pai ou da mãe estar morando com outra pessoa, que efetivamente houve uma situação peculiar, uma situação de agressão ou uma situação de ameaça, tá? Sempre se adianta para não deixar o juiz pensar esse tipo de coisa, tá? O que mais que o juiz vai pensar? O juiz vai pensar assim: se eu deferir a alteração provisória na guarda, como que vai ser resguardado o direito do outro pai ou do outro genitor, né? E aqui eu te digo, se não houve segurança, se não houver, né, segurança para que se estabeleça um direito de visita, então o que você vai sugerir para o juiz? Ó, juiz, vamos imaginar aqui a situação. O menor foi agredido pelo atual companheiro da mãe. O menor foi agredido, foi espancado. Eu quero que a guarda seja alterada liminarmente. Dá a guarda desse menino para mim. Mas eu não quero que o filho perca contato com a mãe. Eu quero efetivamente que seja já liminarmente estabelecido uma convivência, um direito de visita, desde que longe do atual companheiro. Você pode sugerir uma visita assistida junto com um assistente social, com um oficial de justiça, enquanto durar o tempo do processo. Tá? Deixa claro que o seu cliente ele não quer afastar o filho do outro genitor, mas ele quer pelo menos preservar a integridade do menor. Lembra do desapego? Todas as vezes que você mostrar que o interesse que você quer proteger é o do menor e não do pai e não da mãe, você ganha pontos com o juízo e a chance dele deferir a sua medida, o seu pedido, é muito maior. Tá? Então, esses três pontos sempre vão passar na cabeça do magistrado e você sempre tem que superar com a sua argumentação, com a demonstração probatória, tá? Faça isso sempre que você não vai se arrepender. A chance de você ter o seu pedido deferido é muito maior. Ainda falando sobre casos mais comuns, um terceiro pedido muito comum envolvendo guarda e visita é o pedido de fixação do direito de visita em favor do genitor que não detém a guarda. Às vezes é isso que vai acontecer. O cliente vai te procurar e vai falar assim: olha, eu me separei da mãe do menor, e o menor ficou morando com ela, e hoje eu não posso exercer o direito de visita, tá? A mãe está se negando. Eu quero que o filho venha passar o meu aniversário comigo, eu quero que ele passe o Natal e o Ano Novo, e a mãe está só tesourando, não está deixando. Às vezes, a única coisa que o genitor quer é exercer o direito de visita, o direito de convivência, né? Falando um termo técnico mais correto. Para que se obtenha uma decisão liminar, uma tutela provisória reconhecendo o direito de convivência, é necessário, mais uma vez, que você mostre a situação de urgência ou de evidência, como em qualquer pedido de antecipação de tutela, tá bom? Então imagina, se o pedido é formulado na petição inicial, você tem que deixar clara a necessidade de uma tutela de urgência. Porque, como eu já te falei várias vezes, é que a regra, que a tutela do Estado, ela só é prestada lá no final do processo, depois do contraditório. Vamos ver como que você demonstra, nesse exemplo que eu te dei, a presença dos requisitos necessários para o deferimento de uma liminar. Probabilidade do direito. O direito à convivência com o filho, por parte daquele que não tem a guarda, também é inerente ao poder familiar. Isso está no Código Civil e é uma decorrência lógica, né? Um genitor só perde o direito a conviver com o filho se for provado que ele não tem aptidão para isso, se ele representar algum tipo de risco para o menor ou se a convivência for ruim para os interesses do infante. Então, se no caso concreto a guarda está estabelecida em favor de um dos pais e o outro está sendo impedido ou tendo dificultado aí a convivência com o infante, é esse fato que você deve demonstrar de pronto para o juiz para que ele possa deferir uma medida liminar. O que você vai fazer? Você tem que provar a dificuldade da visita. Mostra lá uma mensagem de celular que a mãe mandou para o pai falando assim: não, você não vai vir buscar não, você não vai ver mais meu filho. Mostra efetivamente que tem uma situação que impede o exercício regular daquele direito que está no Código Civil. Está lá no Código Civil que o pai tem o direito de convivência. Então a mãe está dificultando esse exercício do direito. Obviamente que a prova do vínculo familiar é essencial, né? Juntada da certidão de nascimento, provando que aquele que está pedindo efetivamente tem um vínculo familiar. Mas precisa estar demonstrada lá, ó, que muito provavelmente no final do processo o juiz vai deferir essa medida porque ela é inerente ao poder familiar. Você tem que mostrar também o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo. Aqui deve ficar evidente para o juiz por que é necessária uma decisão que antecipa a tutela. Por que não se pode esperar? Se o genitor está sem ver o filho há muito tempo e nunca se preocupou em exigir essa visita, por que agora ele está com pressa? Por que agora ele quer liminarmente? Então, aqui é importante demonstrar que sempre houve a convivência. Olha, excelência, o genitor sempre esteve com o filho. Olha aqui, ó, foto do aniversário, foto do Natal e do Ano Novo, e essa convivência está sendo abruptamente cortada pela mãe. Veja que é diferente. O pai aparece no seu escritório e fala: olha, faz 3 anos que eu não vejo meu filho, agora eu quero o direito de visita e eu quero uma liminar. É claro que o juiz vai falar: você não tinha pressa antes, por que agora você tem pressa? Então, quanto mais for demonstrado que existe um forte laço entre o genitor e o filho, melhor vai ser para o deferimento da liminar, tá? Nós não estamos falando que o juiz vai indeferir lá no mérito, lá no final, porque o pai não convivia com o filho. É direito do pai conviver com o filho, tá? Salvo se esse direito for suspenso, tá? Há alguma data específica? É dia dos pais, dia das mães? Algo que que justifique o juiz dar uma decisão liminar? Olha, eles haviam combinado que o Natal o filho ia passar com o pai e o Ano Novo com a mãe, mas a mãe já mandou uma mensagem dizendo assim: ó, eu não quero mais combinar, o filho vai passar o Natal e o Ano Novo comigo. Veja, há uma situação de urgência, não dá para aguardar, senão vai passar o Natal e aí o prejuízo? E o prejuízo para o laço afetivo dessa família? E o prejuízo para o pai? E a tristeza que vai ser gerado por não poder passar perto do filho? Né? Por que que a mãe tem melhor direito que o pai? Ou o contrário também, né? A princípio os dois têm o mesmo direito. O que que se passa na cabeça do juiz, geralmente, quando ele analisa esse tipo de pedido? Vamos ver? Primeira coisa, se eu indeferir o pedido, qual que é o prejuízo que o menor pode sofrer? Aqui você vai fazer isso, você vai jogar no colo do juiz a responsabilidade de ter cortado o vínculo do menor com o genitor. O mal psicológico que isso pode causar. Há inúmeros estudos sobre isso, né? Mostra a mensagem do filho pedindo convívio com o pai. Ah, o filho fez um desenho, mandou pro pai: papai, tô com saudade. Tudo isso vai sensibilizar o magistrado. Papai, não vejo a hora de passar o Natal com você. Tudo isso sensibiliza. E eu já te falei mais de uma vez que quando você mexe com a emoção, a chance de você ter o seu pedido acolhido é muito maior. Se eu deferir o pedido de visita, o menor pode estar sob risco? O juiz pode pensar assim, tá? Se eu deferir esse pedido de visita, eu vou estar colocando o menor em risco? Deixa claro que não há qualquer risco para o filho. Junta a declaração sobre a idoneidade do seu cliente, certidão negativa criminal, mostra: ó, juiz, o meu cliente, ele tem a vida pregressa Perfeita. Eu tenho aqui testemunhas, declaração de testemunha de que ele sempre foi um bom pai, o filho sempre conviveu com ele, olha aqui as fotografias. Então, não imagine, Vossa Excelência, que vai estar colocando o menor em risco caso defira liminar. Veja, você tira aquilo que poderia passar pela cabeça do juiz e o juiz, evidentemente, vai decidir de acordo com o que você está pedindo. Veja, esses são três dos mais variados pedidos de tutela antecipada ou de tutela cautelar que podem acontecer nas ações de guarda e de visita. Eu fiz questão de te apresentar porque muito provavelmente você vai um dia ser chamado a enfrentar um caso assim. Agora lembra que em todas as nossas aulas nós estamos analisando um caso específico para a gente passar pelo filtro, por aquele passo a passo, aqueles cinco passos que eu sempre te recomendo seguir na hora que você for formular um pedido de tutela antecipada ou de tutela cautelar. É o que nós vamos fazer agora. Vamos ver um caso para estudo e vamos submeter ele aos cinco passos que são fundamentais. Imagina que o cliente te procura e apresenta a seguinte história. Ele fala que ele foi casado com uma mulher chamada Maria, com quem ele teve uma filha de nome Luciana. Ele narra que ele se separou, aliás, que ele se separou de Maria, né? Peraí que eu coloquei o nome errado aqui, ó. Que ele se separou da Maria e que a filha continuou morando com a mãe. E aí ele conta para você, como advogado, que ele soube através de vizinhos que a ex-mulher começou a conviver maritalmente com um homem chamado João, mas que o João agride constantemente a filha dele, a Luciana. Então a enteada, o João agride constantemente a enteada. Com base nesse fato, o cliente pede que você ajuize uma ação de guarda para modificar a guarda com pedido de liminar. Ele quer passar até a guarda da filha para evitar que a filha continue sofrendo essas agressões. E aí, o que você vai fazer? Lembra do nosso passo a passo? O primeiro passo que eu te ensino a tomar sempre é fazer um raciocínio sincero. O seu cliente precisa mesmo de uma decisão provisória? Ou você pode entrar com ação de guarda e esperar a sentença, esperar o trânsito em julgado da sentença? Será que o cliente não está querendo apenas inverter o ônus da demora natural do processo? Aqui você tem que ser o mais sincero possível. Lembra sempre da fábula lá do lobo e do pastor. Você forma a sua imagem profissional de acordo com a sua conduta nos pedidos de liminar. Então, tentar só por tentar, o cliente fala assim, ó, tenta lá uma liminar, eu nem quero tanto, mas vamos tentar. Você vai falar para ele, não. Se a gente fazendo um raciocínio sincero, se a gente concluir que a gente não precisa da liminar, eu não vou pedir. É melhor para nós, é melhor para minha imagem, é melhor para sua imagem. No nosso caso de estudo, a medida liminar, ela é realmente necessária, né? Porque existe um risco da menor voltar a ser agredida pelo padrasto. Não dá para esperar até o final da ação. Então, no nosso exemplo aqui, passa pelo filtro do primeiro passo e a gente pode ir para o segundo passo. O segundo passo que eu te ensino a tomar é decidir o que você precisa. Uma tutela baseada na urgência ou uma tutela baseada na evidência? Você vai olhar para o seu caso concreto e vai identificar se o cliente está pedindo uma tutela baseada em uma situação de urgência ou em uma situação de evidência. Por que esse passo é fundamental? Porque você sabe que os requisitos legais são diferentes. Aqui no nosso caso de estudo, a situação é de urgência. Há perigo de dano. A guarda deve ser alternada o quanto antes, sob pena da menor vir a sofrer algum mal maior, ser agredida novamente. Então, a gente descarta a tutela de evidência e vamos para a tutela de urgência, é o que você vai pedir, uma tutela de urgência. E o que efetivamente que você vai pedir? Isso está dentro do terceiro passo. Dentro do terceiro passo, você vai olhar para os requisitos do tipo de tutela que você pretende pedir e imediatamente você vai começar a listar as provas, os argumentos jurídicos, os argumentos lógicos pertinentes a cada um dos requisitos. Assim que você identificou, então, no nosso caso, o que a gente quer? A gente quer a guarda, né? Mas a gente não quer esperar até o final do processo, a gente quer antecipar essa decisão. Então é uma tutela provisória de urgência de natureza antecipatória. Nós não estamos pedindo para o juiz proteger nenhum processo. A gente quer a antecipação do direito material, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos relacionar, então, agora os argumentos jurídicos, os argumentos lógicos, as provas relacionadas a cada um dos requisitos para uma tutela antecipada. Vamos lá? No nosso caso de estudo, então, nós chegamos à conclusão que vai ser necessário pedir a antecipação de tutela para que haja uma mudança liminar na guarda da criança. O pai quer que a guarda seja retirada da mãe e passada para ele. É a mesma coisa que ele vai pedir como decisão final do processo. Agora, você sabe que como requisitos para o juiz conceder uma tutela antecipada, tem lá, ó, quais são efetivamente os argumentos jurídicos e lógicos que demonstram a probabilidade do direito. A probabilidade do direito é o primeiro requisito. Vamos lá. No nosso caso de estudo, aqui deve ser feita prova efetiva da agressão. Não adianta apenas alegar, olha, eu soube através de vizinhos que a minha filha está sendo agredida. Não. Você tem que juntar comprovação. Junta a declaração assinada por esses vizinhos, peça a oitiva deles em justificação. Sem a prova dessas agressões, dificilmente a liminar vai ser deferida. Você precisa provar. Isso aqui é o fato-chave da probabilidade do direito, tá bom? E o segundo requisito, que é o perigo concreto de dano. Quais são as provas, quais são os argumentos jurídicos e lógicos que demonstram esse perigo concreto de dano? No nosso caso de estudo, uma vez que você demonstrou para o juiz a agressão, o perigo decorre de um simples raciocínio lógico. Se a menor continuar lá, as agressões vão continuar acontecendo ou vão aumentar. A situação precisa ser cessada de imediato. Há um perigo concreto. Geralmente o agressor não bate só uma vez, não agride só uma vez. A agressão pode continuar. E aqui, ó, tem um fator muito importante. Se um vizinho, por exemplo, disser que, ó, eu já ouvi ele agredindo mais de uma vez, ouvi na semana passada e ouvi ontem de novo, tá aqui um ponto para você mostrar para o juiz, ó, não foi um fato isolado. Porque a defesa pode se basear nisso. Não, foi um fato isolado que não voltou a se repetir. Juiz, não foi um fato isolado. A agressão aconteceu primeiro no dia tal, depois no dia tal. Então a chance dela voltar a acontecer é logicamente presumível. Então você joga efetivamente esse dado para o magistrado, para que mostre efetivamente a urgência. Não dá para menor continuar naquela casa apanhando até o final do processo, tá bom? Quais são as provas que demonstram que a medida é reversível? Aqui não precisa de prova, né? A medida é obviamente reversível, já que a guarda pode voltar para a mãe lá no final da ação, se o juiz entender que é a melhor solução para o caso, né? Um outro requisito para tutela antecipada é a caução, mas no nosso caso de estudo, como a causa não tem finalidade econômica, nem se deve falar em caução, não está envolvendo um objeto específico, né, que tem valor econômico. Dois pontos importantes que você não pode esquecer nesse caso que a gente está estudando. A decisão precisa ser dada liminarmente ou há a possibilidade de se decidir depois de ouvir a outra parte? No nosso caso de estudo, você deve deixar claro por que que não é possível esperar. O companheiro da requerida, né, da genitora, quando ele souber da ação, pode ser que ele se torne ainda mais violento. E aí, repetindo, não dá para esperar. A agressão não foi fato isolado. Já é a segunda, a terceira, a quarta agressão. Olha o estado psicológico que está a menor. A menor mandou um áudio para o pai, chorando, pedindo: pai, me ajuda, pelo amor de Deus. Você precisa sensibilizar o juiz de que não pode esperar. Veja, meus amigos, que pedir uma liminar é muito mais complexo e detalhado do que simplesmente você abrir lá um capítulo na sua petição com dois parágrafos. Você precisa detalhar. Aí você começa a entender por que que alguns advogados têm sucesso e outros não. Só para pedir uma liminar é praticamente a formulação de um pedido em paralelo, com provas dos requisitos, com o raciocínio de como pensa o magistrado, tá bom? Um outro ponto importante aqui que vale a pena falar no nosso caso de estudo é esse. Alternativamente, você pode pleitear uma medida cautelar, uma medida para garantir a utilidade prática do processo. Você vai dizer assim, ó: excelência, caso Vossa Excelência entenda não ser o caso de se deferir a guarda provisória para o meu cliente, que Vossa Excelência defira uma medida de cautela, de proteção. Qual medida? O afastamento. O companheiro da genitora não pode chegar próximo da criança até o final da lide. Veja, você mostra para o juiz mais uma vez o desapego. Lembra que eu falei que toda vez que você mostra o desapego, você ganha pontos com o juiz, você mostra que o que você está buscando é o bem-estar do menor. Você pode falar assim, ó: excelência, o meu cliente quer a guarda provisória. tá? Como antecipação de tutela. Se Vossa Excelência entender que não é o caso, que no mínimo dê uma medida de proteção. Qual medida de proteção? Afaste esse companheiro da criança. A criança continua morando com a mãe, mas esse companheiro não pode continuar lá, tem que ficar afastado dela. Por quê? Por que é uma medida de proteção? Porque não adianta nada chegar lá no final, Vossa Excelência deferir para minha guarda, se a minha filha até lá no final apanhar e virar óbito. Pode se perder a utilidade prática desse processo. Então é uma medida de cautela. Veja que você formula pedidos alternativos. Veja que como fica mais fácil você conseguir efetivamente entregar resultado para o cliente quando você sabe manejar as ferramentas legais. Meus amigos, o maior problema que eu vejo na prática é a ignorância. Às vezes a pessoa acha que é tudo igual. Ah, pedir tutela antecipada é igual a pedir tutela cautelar. Não, você tem que saber utilizar as ferramentas. E um ponto muito importante ao seu favor é que agora você já está sabendo como fazer isso. Você já não vai misturar as coisas na sua petição. Você está vendo aqui, eu estou já há mais de 40 minutos debruçado sobre um único tipo de pedido, que é o pedido de tutela provisória, que nas ações de guarda e de visita. Agora você está se tornando cada vez mais um especialista nesse tipo de ação. Pronto, você passou aqui pelo terceiro passo, analisou, mostrou para o juiz a presença de cada requisito, você pode ir para o quarto passo. Lembra? A aplicação da empatia na prática. Você vai olhar para o seu caso concreto e vai exercer a empatia. Se você estivesse no lugar do juiz, quais argumentos você ia utilizar para indeferir o pedido? Lembra sempre que o juiz tem medo de ser injusto e ele se sente inseguro porque ele tem que tomar uma medida drástica sem ouvir a parte contrária. Você vai fazer o quê? Então vai listar todos os medos relativos ao caso concreto. Você vai listar todas as seguranças relativas ao caso concreto. Geralmente, o que se passa na cabeça do juiz quando ele está analisando um pedido exatamente igual a esse do nosso caso de estudo? O juiz pode pensar assim: se eu indeferir o pedido de tutela antecipada, qual prejuízo o menor pode sofrer? Joga no colo do juiz a responsabilidade por um mal maior. Mostra para ele casos, como eu já te disse, semelhantes em que nada foi feito, em que o mal maior aconteceu. Excelência, caso a menor continue na casa da mãe, convivendo com esse padrasto, pode ser que o caso termine como o caso lá do Joãozinho, que foi espancado até a morte. Ilustra isso com essa reportagem, mostra para o juiz esse mal maior. O juiz fica com receio de indeferir e o menor sofrer algum prejuízo. Isso é natural que aconteça. Tá? O que mais que o juiz vai pensar? O pedido pode ser decorrente apenas de raiva, de vingança, do desejo de se obter uma pensão alimentícia. Lembra que eu te falei? É muito comum, infelizmente, os pais acabarem fazendo isso. Ah, o pai ficou sabendo que a mãe está com o atual companheiro e só para se vingar ele entra com uma ação de guarda. Para que o juiz não pense que esse é o seu caso, você já vai se adiantar. Vai falar que o pedido visa a segurança do menor. Não é um pedido baseado na vingança, baseado no desejo de prejudicar a pessoa, não. O interesse aqui que está sobressaindo é o interesse do menor. Para que ele não continue sendo espancado, para que ele não continue sendo agredido, tá bom? Uma outra coisa que passa na cabeça do juiz é exatamente: se eu deferir o pedido de guarda, como é que eu vou resguardar o direito do outro genitor? O outro genitor, então, vai perder a guarda do filho, que está com ele até agora. Mas como é que eu vou resguardar alguma convivência mínima, né? E aqui você pode propor para o juiz: ó, juiz, tire a guarda da mãe, passe para o pai, mas já estabeleça um direito de visita. Ah, mas ó, não há segurança para estabelecer esse direito de visita, porque aí a filha vai voltar lá para casa da mãe, o companheiro vai estar lá. Você vai sugerir, como eu já te disse, uma visita assistida por um profissional, assistida pelo assistente social. É importante que isso aconteça. Fala para o juiz que não precisa ser assim para o resto da vida, mas que seja pelo menos durante o curso do processo, para o juiz conhecer todos os fatos, para outra parte ficar com receio mesmo, tá? Até que se prove uma eventual aptidão para voltar a ter um convívio normal. Deixa claro que o seu cliente quer não é afastar a filha da mãe. Ele quer só preservar a integridade física da menor. Geralmente são esses três pontos que passam na cabeça do juiz, mas você pode imaginar outros. Se coloque na condição do magistrado. Imagina que você tem na sua mesa um caso desse para resolver e vai se adiantando. Isso é exercer a empatia na prática. E olha, nas ações de família, Geralmente, quando o juiz tem também filho, quando o juiz já passou por situação traumática de divórcio, de separação, isso fica muito mais sensível. Então, é o seu papel sair da parte técnica e ir para a parte humana, efetivamente, tá bom? Você fez isso, você superou o quarto passo e você pode ir para o quinto e último passo, que você já sabe. É só sentar e começar a redigir o seu pedido. Veja como é muito mais fácil. Veja que agora você tem tudo claro, você anotou requisito por requisito, prova por prova, você anotou o que, que se passa na cabeça do juiz, como é que você vai rebater cada ponto. Agora você senta para formular a sua petição e tudo flui maravilhosamente bem, tá bom? É isso aí. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Qualquer dúvida você assiste de novo, qualquer dúvida você manda efetivamente para o nosso endereço de suporte. O importante é que hoje você seja e se sinta mais preparado para apresentar um pedido de liminar e uma ação que envolva guarda e visita. É isso aí, fica com Deus e até a próxima.